Olá, eu sou a Vânia Lima e este é o Como Anda a Nossa Saúde, o vosso podcast de saúde produzido pela ONEA. Hoje com Guilherme Monteiro Ferreira, diretor de Acesso ao Mercado e Assuntos Externos na GSK. Começamos com o cenário nacional. Num relatório do Jornal Económico sobre a indústria farmacêutica, mostravas-te cético sobre se Portugal é um destino favorável para o investimento das empresas farmacêuticas. Porquê?
Antes de mais, olá a todos e muito obrigado à ONI e a ti, Vânia, pelo convite. É uma honra estar aqui e poder falar neste podcast, que é um podcast que eu sigo, portanto, ainda mais uma honra. Passando então à tua questão. De facto, o nosso país é um país que até tem alguns dos ingredientes críticos para conseguir atrair investimento, nomeadamente a nível dos ensaios clínicos ou até de estudos de iniciativa do investigador. Somos o quarto país de 82 estudados pelo Global Observatory on Health R&D, portanto isto na publicação de 2022, com mais investigadores na área de saúde por 1 milhão de habitantes. E como sabemos também, Portugal é conhecido por ter uma boa qualidade nos seus investigadores, portanto o nosso capital humano aí é muito grande. Para além disso, o mesmo relatório classifica Portugal como o 27º país no que toca à qualidade dos centros em si, portanto não só dos investigadores, mas também dos centros. No entanto, aquilo que nós vemos na realidade é que Portugal está muito atrás em termos de atratividade, que leva ao investimento das farmacêuticas no nosso país e ao desenvolvimento de mais investigação clínica. Falando aqui do ano 2022, segundo a Organização Mundial de Saúde, tivemos em Portugal 381 ensaios clínicos. Se nós formos a ver em comparação aqui a nossa vizinha Espanha ou em França, existiram mais de 2 mil ou mais de 2.700 ensaios clínicos, respectivamente. Obviamente que aqui podes-me dizer, estes são países muito maiores, mas se nós compararmos com países dentro da União Europeia com uma dimensão de população semelhante à nossa, vemos que quer a Bélgica como os Países Baixos tiveram um número superior aos 1.000 ensaios clínicos no mesmo ano. Obviamente que isto ainda assim representa um investimento muito relevante que a indústria farmacêutica faz em Portugal. Em 2021 foram mais de 120 milhões de euros em investigação e desenvolvimento que a indústria farmacêutica fez em Portugal, representando um total de 5,6% de todo o investimento do setor privado em investigação e desenvolvimento. E enquanto indústria, acho que é também importante, porque parte também está a ver com a investigação e desenvolvimento, nós contribuímos com mais de 8 mil empregos indiretos e 40 mil empregos indiretos. Agora, o que é que eu acho que poderá contribuir para que o nosso país se torne mais atrativo? Portanto, o que é que leva a que Portugal não seja assim um país tão atrativo? Eu acho que é multifatorial. Por um lado, eu acho que nós não nos podemos esquecer que há uma competição global. Nós vivemos não só em Portugal, nem no espaço europeu, mas a nível dos ensaios clínicos, é literalmente uma competição global. E Portugal aqui, a sua burocracia e a própria estrutura com muitos centros estão feitos e não haver tempo dedicado, por exemplo, dos clínicos para os ensaios clínicos, ou pelo menos tempo que não há dedicado, porque os clínicos são feitos para estar todo o tempo na clínica, não dedicar tanto o seu tempo à investigação e desenvolvimento, é aqui que Portugal muito falha. Nós tivemos, eu sei do meu caso e de outros casos, em que com ensaios competitivos, portanto ensaios em que chegando a um certo nível de doentes, o ensaio fecha, em que nós não sequer conseguimos pôr doentes porque não passámos pela burocracia. Às vezes a burocracia são assinaturas aqui, é a SEI, que é o Infarmed, portanto, há diversas partes dentro do país em que realmente não deixa que isso seja um processo tão fácil e acho que aí temos mesmo que melhorar. E aqui dou também já a minha opinião, que acho que a nova legislação europeia sobre os ensaios clínicos é algo que temos aqui uma grande oportunidade para realmente melhorar estas condições, pelo menos na parte burocrática, a nível nacional, para podermos realmente ser mais atrativos. Outra das partes é realmente a previsibilidade que nós temos nas condições de mercado. Portugal é um país pouco previsível naquilo que são as condições de mercado para os farmacêuticos e nós temos de saber, ao atrair investimento, competindo com os outros mercados, temos também de dar algum retorno, e isso aí às vezes torna-nos, as nossas condições dentro da empresa, porque nós dentro da empresa somos maiores advocates por Portugal, nós temos o nosso papel, portanto, para com o exterior é realmente representamos a empresa, mas interiormente nós representamos Portugal, e portanto somos os melhores embaixadores para tentar realmente trazer esse investimento para Portugal. Obviamente, tudo isto é um processo de bola de neve, havendo algo que corra bem, mais poderá vir, temos mais disponibilidade para termos mais ensaios, isso é algo que a indústria tem estado a fazer, e na GSK, onde eu trabalho, é algo que realmente nós tivemos uma grande aposta nisto, e que realmente começamos a ver alguma suavização dos critérios que a própria empresa nos dá e a gostarem mais de investir em Portugal nisso. Mas por tudo isto e com o que eu disse, e concluindo, eu acho que temos, enquanto país, uma série de desafios para transformar num país que seja muito mais atrativo do que somente para turistas, que é aquilo que parece que hoje nós somos somente atrativos para turistas, mas temos a responsabilidade de trabalhar intersectorialmente para desenvolver um Portugal mais aberto e que seja capaz de ser atrativo para a fixação das empresas e, obviamente, aquilo que temos estado aqui a falar, Vânia, dos seus investimentos, nomeadamente na área da saúde e na área da investigação e desenvolvimento.
E para além desta experiência que tu tens tido em Portugal, tu estiveste cerca de 10 anos fora, em Bruxelas e no Brasil. Que insights é que esta experiência te trouxe sobre a indústria farmacêutica, sobre o que se faz lá fora?
Ora, isto, para ser honesto, isto é a minha primeira experiência em Portugal. Eu tive a sorte, mesmo sendo naqueles anos da troca, de ser das pessoas que emigraram por opção, sempre o quis, e acho realmente que foi uma experiência muito enriquecedora, até um pouco por aquilo que eu vou partilhar agora sobre aquilo que se faz lá fora. Eu acho que falar somente da indústria farmacêutica é um pouco redutor, porque acho que a indústria farmacêutica se adapta aos mercados. Eu, tendo estado muitos anos em Bruxelas, tive muito acesso e trabalhei diariamente com políticas públicas de saúde a nível europeu e com diversos stakeholders também a nível europeu. Mas também me deu acesso a conhecer outros sistemas de saúde que existem na Europa. E, portanto, aquilo que nós chamamos muitas vezes são beveridgianos ou bismarckianos, sendo que o nosso em Portugal tem origem no sistema de beverages como o Reino Unido. E leva-nos também a ver como é que, e é algo que eu também tento trazer para Portugal, como é que outros sistemas que funcionam melhor que o possamos aplicar aqui em Portugal e, portanto, como é que nós, enquanto indústria, também podemos ter um papel sobre isso. E, portanto, obviamente que, mesmo tendo passado, antes de entrar na indústria farmacêutica, por aquilo que, no fundo, que é a ANF, ou a Associação Nacional de Farmácias, ou Ordens Farmacêuticas Europeia, também me deu algum contacto com o que se passa nos outros países. E aqui acho que há certas coisas que eu acho que nós podíamos implementar em Portugal, como, por exemplo, o Reino Unido, obviamente, que é um caso de sucesso no, como no próprio, sendo um sistema muito parecido com o português, mas tem casos de sucesso, como é que os médicos são reembolsados, portanto, só aqui dar um exemplo que nós poderíamos adaptar para o nosso país, em que o prestador, por exemplo, nos cuidados de saúde familiar, não é necessariamente público, portanto, há muito aquilo que eles chamam as surgeries, que são práticas privadas no Reino Unido, mas que o pagador é o Estado, e, portanto, aqui muito, aquilo que nós falamos muito hoje em dia, que é a falta de que existe médicos de família, se calhar há mais opções do que ter só mesmo os médicos de família no centro de saúde, e portanto aqui é algo que eu vejo que outros países nos podem trazer, e portanto isto aqui focando só um ponto para não me estender muito mais daquilo que é um sistema de saúde muito parecido com o português, e, aliás, aquele em que o NHS inglês é aquele sistema de saúde em que o sistema de saúde português, o nosso SNS, se baseia. Há um outro ponto que esta experiência também me deu e que é, vou tentando não ser repetitivo, mas que eu falei há pouco, que é quando existe maior investimento público no setor da saúde, também torna os países mais atrativos para a indústria farmacêutica. E aqui, um pouco, por aquilo que eu disse há pouco, que é na previsibilidade dos retornos, e portanto, aqui também países com sistemas de taxação menos complexos que o português, e portanto, nós vemos que existe uma grande implantação da indústria farmacêutica, por exemplo, na Bélgica, na Holanda e noutros países, realmente leva porque esses países, e a Irlanda, obviamente, um exemplo-chave, é um pouco também pela previsibilidade que as empresas podem ter nesses países, e acho que isso aí é algo que realmente torna esses países muito mais competitivos para o investimento como um todo. Não só o investimento fabril, que desde a pandemia se tem falado muito mais, mas também com o investimento em investigação e desenvolvimento. Aqui, em Portugal, o que eu posso dizer, portanto, eu, tendo estado fora, mas também gosto sempre de olhar um pouco para o meu país e aquilo que cá se fez bem. E Portugal sempre foi muito bem referenciado em certas práticas de saúde pública, portanto, tudo tem a ver com o tratamento de toxicodependentes e, portanto, a ligação das drogas de água, que hoje em dia é copiado por outros países, portanto, também acho também aquilo que nós temos de bom também e que lá fora se vê que nós temos de bom, acho também o devemos falar. Como também as campanhas de vacinação das farmácias. Portanto, é algo que nós temos já muito antigo e, portanto, o nosso PNV é um PNV para as crianças, que eu acho que pode ser um PNV de luxo, para as crianças e que realmente lá fora muitas vezes, foi dado como exemplo, daquilo que é feito lá fora, daquilo que é feito cá em Portugal, mas que pode ser, passar também para fora. Eu passando um pouco também para fora da Europa, que, como disseste, portanto, eu também passei pelo Brasil. O Brasil é um mercado muito diferente, além de ser um mercado gigantesco, é um sistema de saúde muito diferente, é um sistema de saúde misto. Portanto, nós aqui em Portugal e na Europa em geral são sistemas de saúde tendencialmente públicos, mas o Brasil é um sistema misto em que realmente existe uma grande disparidade daquilo que são as pessoas que têm capacidade de ter um seguro de saúde e têm acesso aos medicamentos mais inovadores e aquilo que são as pessoas que estão no Sistema Único de Saúde, portanto, o SUS, que é o SNS do Brasil, e portanto, aí realmente nós vemos uma grande disparidade e também um país que tem muito mais transferências de tecnologia do que, por exemplo, Portugal. O maior exemplo que eu acho que tiro do Brasil para Portugal é que, infelizmente, eu vejo cada vez mais uma convergência daquilo que é o sistema para o Brasil e aquilo que nós temos em Portugal. Nós, em Portugal, cada vez temos mais pessoas com seguro de saúde privado, portanto, nós já temos, já começando a ter com 4 milhões de pessoas, estamos a falar de cerca de 40% da população portuguesa, em que já existe este sistema de saúde a duas velocidades, portanto, tem acesso a seguro privado, tem acesso a outros cuidados e a outros timings que as pessoas que não têm essa possibilidade têm. Portanto, aqui é algo que a minha experiência do Brasil dá-me quase é como um sinal de alerta para ver que se a Europa e se Portugal não resvala para este ponto. Por fim, só gostaria também da experiência que eu tive lá fora, só gostaria de tocar também nos últimos anos que eu tive fora, em que trabalhei muito com a China, com esse grande colosso que é a China, que tendo a China alguns planos plurianuais de 10 ou mais anos. Que é uma coisa que cá nós tivemos agora o primeiro plano de saúde até 2030, mas que a China já o tem há mais tempo, e a China querendo se posicionar como um global player a nível farmacêutico, aquilo que nós vimos no, nos anos em que eu trabalhei muito próximo com a China é que realmente havia uma abertura das condições de investimento para a indústria farmacêutica a nível global e que tem levado, portanto, isto acho que para muitos dos ouvintes será sabido, a um grande, mas mesmo gigante investimento da indústria farmacêutica na China, que neste momento acho que com os Estados Unidos está a deixar a Europa um pouco em maus lençóis, porque antes havia só aqui a competição transatlântica, mas agora há um grande player a nível global e em que o investimento está a ser muito canalizado para a China, com oportunidades dadas para investimento naquele mercado, que é um mercado que se tem a expectativa que poderá eventualmente ultrapassar os Estados Unidos como o maior mercado farmacêutico a nível global, porque não é só um mercado com uma grande população, mas é um mercado também em que o retorno tende a ser bastante generoso. E aqui, portanto, o meu alerta, que acho que a Europa precisa mesmo de abrir os olhos, e como é que nós conseguimos fixar mais investimento em investigação e desenvolvimento na Europa. Acho que agora e sei que podemos tocar isto um pouco mais à frente com a discussão do regulamento e da diretiva farmacêutica em discussão na União Europeia, acho que temos aqui uma grande oportunidade e que pode ser o make it or break it daquilo que será o investimento no futuro da Europa em termos do mercado farmacêutico.
E precisamente sobre isso, também gostava de falar aqui que tu foste vice-presidente do Comitê de Prevenção do Autocuidado do European Health Parliament, e queria-te perguntar como é que tu olhas para a adoção de políticas comuns sobre o medicamento na União Europeia? Sentes que esta adoção de políticas poderá trazer algum tipo de limitações? Como é que tu vês esta adoção?
Este é um tópico sempre que é necessário trabalhar com pinças, mas antes de mais, só fazer aqui menção também que o European Health Parliament é um projeto fantástico. Parabéns à organização. Eu sei que em Portugal também foi replicado para o seu nível português, mas realmente foi um projeto em que eu tive muito orgulho no trabalho que foi desenvolvido, que nos levou também a fazer pelo Advisory Group para o Ministério da Saúde dos Emirados Árabes Unidos. E acho que aquilo que ainda mais me dá orgulho do trabalho desenvolvido nesse ano é que as recomendações que nós fizemos, a nível, portanto, do autocuidado, em inglês o self-care, foi adotada por organizações não governamentais e grupos organizados de eurodeputados que ainda hoje têm como parte da sua base o trabalho que nós desenvolvemos. Portanto, aí realmente é algo que nós vemos neste tipo de projetos, que realmente algo consegue levar a algo que poderá ter realmente impacto na vida dos cidadãos, e obviamente que é algo que em Bruxelas, muitas vezes, nós estamos muito distantes desta realidade, quando é que isto poderá chegar ao cidadão. Portanto, é algo que acho que nos deve orgulhar quando há estes cuidados. Agora, na parte das pinças, em relação à União Europeia, a saúde sempre foi um tema encarado com algum ceticismo entre os Estados-membros. Nós sabemos que há uma grande ameaça de falta de autonomia, uma vez que a saúde é um tema da responsabilidade dos Estados-membros e não da União Europeia. Isto é sempre, depende com quem se fala em Bruxelas, se for ao Parlamento ou à Comissão e tudo, vamos europeizar tudo. Se eu for ao Conselho e, portanto, aqui há a representação dos Estados-membros, se eu falo nisto, levo logo para trás. Portanto, levo uma traulitada e não se fala mais disto durante a reunião. E, portanto, esta ameaça de falta de autonomia sempre se mostrou uma amarra no progresso das políticas da União Europeia naquilo que toca à saúde. No entanto, eu acho que nós temos aqui uma mudança de paradigma, especialmente depois da Covid-19, em que foi perceptível, e é perceptível hoje em dia, que o valor de políticas e legislação farmacêutica no espaço da União Europeia é uma mais-valia para os cidadãos. A discussão sobre uma União Europeia da saúde tem ganhado espaço em diversos fóruns, porque é cada vez mais claro que as doenças não conhecem fronteiras, nem têm passaportes, e que muitos dos problemas e desafios são transversais, aos vários Estados-membros, que obviamente sempre que mantendo, e aquilo que nós ouvimos sempre é tudo que tem a ver com o acesso aos medicamentos, que deverá continuar a ser uma responsabilidade a nível nacional, mesmo até com a implementação do regulamento de avaliação de tecnologias de saúde, que poderá levar a parte dessa avaliação seja feita a nível europeu. Em relação ao medicamento, em particular, temos de louvar um pensamento europeu sobre os desafios e oportunidades do setor, desde que ele seja acompanhado da certeza que todos os níveis da sociedade possam ser envolvidos. E aqui é realmente uma das minhas grandes chamadas de atenção, é que muitas vezes se fala de medicamento, mas sem envolver quem investiga, portanto, quem cria estas tecnologias de saúde e quem os produz, que é o setor privado. Portanto, eu acho que aqui temos de deixar de ser ideológicos e temos de começar a ver a sociedade como um todo, e quando nos dizem que nós somos parceiros, que realmente nos tratem como parceiros, que não seja só o verbo a ti normal de a indústria é um parceiro, mas depois na realidade não é mesmo, e acho que isso temos que começar a ver não só a nível nacional, mas também a nível europeu. Falando aqui, portanto, daquilo que irá acontecer nos próximos tempos, eu, como referi, a Comissão Europeia apresentou um novo pacote legislativo para o setor farmacêutico europeu. Isto realmente poderá levar aqui a grandes mudanças. Nós partilhamos, enquanto indústria, enquanto GSK em particular, os objetivos da Comissão Europeia de promover um ambiente competitivo de inovação na Europa e aumentar a disponibilidade e, muito importante, a acessibilidade de medicamentos e vacinas para benefício dos doentes e da sociedade como um todo. E daí, como já referi, que a legislação farmacêutica proporciona uma oportunidade única para modernizar o nosso sistema regulamentar e reforçar a competitividade e liderança da Europa no desenvolvimento de novos medicamentos e vacinas para os cidadãos. E aqui a competitividade é algo que é bastante importante, uma vez, como já referi, neste momento o investimento tem estado a esvair-se da Europa para outras regiões, do globo. Esta legislação deverá contribuir para um ecossistema saudável, propício à inovação. No entanto, eu acho que deveria ter também incluir um papel mais forte naquilo que é a prevenção. Portanto, nós falamos muito da sustentabilidade dos sistemas de saúde, mas aquilo que vemos é que, no que toca a políticas de prevenção, ainda estamos muito atrás. E também, obviamente, como já referi, numa indústria para a Europa que se mantenha globalmente competitiva ao investimento de investigação em desenvolvimentos. Obviamente que esta legislação, quer a diretiva, quer o regulamento, a nosso ver, traz grandes riscos para poder tornar isto realidade. Nós estamos extremamente preocupados com a proposta da redução da proteção regulamentar de dados e a sua ligação a condicionalidades. Sei que também muitos Estados-membros têm esta preocupação de como é que vão ser as condicionalidades, uma vez que, havendo condicionalidades, tiram a previsibilidade não só à indústria, mas também aos Estados-membros. Mas aquilo, enquanto indústria, eu acho que nós devemos reiterar a elevada importância deste tipo de proteção, sem condicionalidade algumas, para garantir que a Europa continue competitiva e para trazermos mais inovação e para que a inovação seja também feita dentro das paredes, por assim dizer, da Europa. Qualquer enfraquecimento nestas proteções irá prejudicar o acesso aos cidadãos europeus a medicamentos e vacinas inovadoras e prejudicar a Europa como um sítio atrativo para o investimento nas nossas ciências da vida.
Então, estão a gostar do episódio? Eu tenho um pequeno pedido para vos fazer. Muitas das pessoas que ouvem o Como Anda a Nossa Saúde no Spotify ainda não subscrevem. E porquê que subscrever é importante? Claro, para além de receberem sempre notificação quando um episódio novo é lançado, permite-nos também ter uma maior audiência e, por isso, chegar a cada vez mais convidados para vos trazermos o melhor conteúdo possível. Por isso, peço-vos que aproveitem este momento, sim, mesmo agora, para clicar no botão de subscrever do Spotify. Já está? E continuando ainda nesta questão europeia, nós no último outono, inverno, vários Estados-membros, incluindo Portugal também, temos lidado com uma escassez de medicamentos consequentes do aumento das infecções respiratórias e a Comissão Europeia avançou então com um conjunto de medidas para prevenir estas rupturas de fármacos críticos. Como é que tu vês esta aprovação do projeto português, porque o projeto português foi agora em outubro aprovado, para criar uma reserva estratégica de medicamentos e equipamentos médicos que foi financiado em, ou será financiado em 146 milhões de euros?
Só dar também aqui uma nota que isto não é de agora. Isto, portanto, eu desde que comecei a trabalhar que ouço falar disto e, portanto, a nível europeu sempre houve... muitas conversas sobre supply chain disruptions, shortage of medicines, como se diz em inglês, portanto, é algo que é um problema que não vem só de agora, mas realmente nós o começámos a ver, sobretudo com a pandemia, e na pandemia começou realmente que medicamentos é que nós podemos ser essenciais, tudo isto advém do trabalho que começou nessa altura. Mas eu acho que é importante notar que a escassez de medicamentos é um problema multifatorial e que não se resolve com medidas avulsas. É um facto que a Comissão Europeia tem priorizado o tema e a Comissão lançou em junho um pacote de medidas, como tu disseste bem, para combatar a escassez de medicamentos em alguns países da região. Entre as medidas estão, por exemplo, a criação de um mecanismo europeu de solidariedade voluntária para medicamentos entre os Estados-membros em si, a compra conjunta de antibióticos e fármacos para tratar vírus respiratórios ou até isenções regulatórias para permitir o prolongamento de prazos de validade, e portanto isto tudo revela realmente algum avançar destas políticas. No que toca a Portugal, e portanto os 146 milhões de euros, parece-me que é o objetivo dos fundos assegurados por Portugal se prendem contra uma preparação contra ameaças emergentes, uma vez que o governo, agora o governo cessante, assume que a prioridade deste fundo são medicamentos contra agentes com potencial pandémico, ligados com as resistências antimicrobianas e até relacionados com ameaças nucleares e catástrofes naturais. Apesar de ser sempre uma boa notícia o facto do nosso país conseguir aceder a estes fundos, não me parece que só estes fundos resolvam o problema de base e que leva a que muitos portugueses não tenham acesso a algumas terapias. Sendo este um desafio da cadeia de abastecimento como um todo, ele pode e tem várias razões, que vão desde o fornecedor de materiais à própria indústria, portanto, muitas vezes, dentro dos processos de controle de qualidade, vê-se que certos lotes não podem ser distribuídos, que têm de ser destruídos, aos distribuidores, e aqui nos distribuidores, uma grande parte, por exemplo, à exportação paralela de medicamentos para outros países dentro do espaço comum europeu e às próprias farmácias. Portanto, nós aqui o que precisamos é de políticas integradas e discussões que envolvam todos os players. Portanto, mais uma vez, não quero estar a bater na mesma tecla, mas aqui tem de se incluir mesmo todos os stakeholders para realmente vermos como é que isto pode ser feito e não ser algo só vertical que venha do Estado e digam, olha, agora isto é assim e não é... E de um lado é desta maneira e dali passou a ser outro. Acho que aí poderá colmatar alguns problemas, mas não acho que não vá de todo a colmatar aquilo que é o problema de base, sendo que em Portugal pensamos mais na acessibilidade do que na disponibilidade e, inevitavelmente, isso cria problemas estruturais em áreas como o medicamento.
Uhum, claro, faz sentido. É preciso ouvir todas as partes para percebermos onde é que realmente estão os problemas, para não resolver só pela metade ou só numa das áreas que pode não resolver o problema de fundo e não resolve o problema de fundo. Falando nesta questão da resistência antimicrobiana, que é uma das 10 principais ameaças à saúde pública, segundo a Organização Mundial de Saúde, ou seja, isto é as pessoas terem resistência aos antibióticos, há alguma coisa que a indústria farmacêutica possa fazer para ajudar a combater este problema? Ou seja, nós temos, também para explicar, medicamentos antibióticos que deixam de funcionar porque as pessoas criam então resistência a estes medicamentos.
A resposta curta é Sim, sem dúvida. Aliás, muito me orgulho de trabalhar na GSK, para uma empresa que tem no seu legado muitos dos antibióticos ainda hoje existentes no mercado, uma empresa que nunca deixou de investir na investigação e desenvolvimento de antibióticos. Passando à resposta um pouco mais longa, sem dúvida que as resistências antimicrobianas são cada vez mais uma pandemia silenciosa e, como a OMS diz, e bem, rapidamente ameaça tornar-se uma das mais preocupantes causas de mortalidade no nosso planeta, como temos visto em diferentes focos e em diferentes doenças de bactérias multirresistentes que, neste momento, só mesmo com antibióticos de última linha e muitas delas já sem responder, é que as conseguimos colmatar. O Banco Mundial estima que até 2050 10 milhões de pessoas por ano poderão morrer se novos antibióticos não forem encontrados. E, portanto, isto, a meu ver, não poderá ser só se novos antibióticos não forem encontrados. Eu acho que sem prevenção e tratamento eficaz das infecções e procedimentos médicos como os transplantes de órgãos, quimioterapia e até cirurgias poderão tornar-se demasiado arriscados em realizar. O problema não é só combater uma pessoa que tem uma infecção, mas muitas vezes o sistema de saúde em si, porque se houver coisas que nós não podemos realizar porque se tratam demasiado arriscadas, aqui é quando os sistemas de saúde, naquilo que é o seu objetivo, que é providenciar aos cidadãos, começam a ruir. No entanto, eu acho que aquilo que nós temos de ver é a Covid-19 surpreendeu-nos a todos com a rapidez da comunidade científica e, portanto, eu acho que nós temos de ter esperança que isto não irá acontecer e realmente que temos de ser proativos, todos como um todo. Não só a indústria, mas todos os players, para realmente conseguirmos colmatar isto, que é um problema que está identificado, fala-se há muitos anos, e que espero também que aqui com o novo regulamento europeu traga algumas condições que nos melhorem a poder ter estes antibióticos, porque enquanto a indústria farmacêutica tem um papel muito importante, né, nesta problemática, portanto, naquilo que é a investigação e desenvolvimento e a produção destes fármacos, a criação de novos antibióticos é um processo muito difícil e incerto. Noutras áreas, dentro da saúde, os investidores e cientistas podem depender do mercado e de incentivos para estimular o desenvolvimento de novos medicamentos. Portanto, sabemos que um medicamento entra no mercado e será vendido, será promovido. No entanto, isto não é o que se passa se houver uma nova classe de antibióticos, se houver um novo antibiótico que realmente venha para o mercado, porque o uso destes antibióticos terá de ser extremamente controlado. Em termos do volume que se dá, portanto, que doentes é que irão tomar este antibiótico, portanto, como eu costumo dizer, irá estar fechado a duas chaves na gaveta mais de cima e é preciso pedir uma autorização especial para que o mesmo seja usado, para evitar resistências a esta nova classe ou novo medicamento. Portanto, na prática, isso significa que muitas vezes não vão gerar retornos suficientes para incentivar investimentos em pesquisas futuras. Isto foi o que nós vimos nas últimas décadas, que foi, por parte de muitas indústrias, realmente não haver um incentivo tão grande a fazer investigação em antibióticos, porque construir uma pipeline robusta para futuros antimicrobianos requer ações concretas que reconheçam e recompensam a inovação bem-sucedida. E esse reconhecimento deve ser substancial, para dar às empresas a confiança necessária, a previsibilidade necessária para reinvestir aquilo que é o seu lucro em pesquisa e desenvolvimento de antibióticos. Como já disse, empresas como a GSK, e acredito que também haja outras que cada vez estejam mais preocupadas com este tema, estamos a tentar encontrar soluções em termos de novos antibióticos, porque é de facto uma área onde sentimos uma responsabilidade de ajudar e de sermos também ambiciosos para com os nossos doentes. E aqui muito me orgulho que é expectável, a GSK tem na sua pipeline de antibióticos, é expectável que nos próximos anos possamos lançar realmente isso para o mercado. No entanto, eu acho que a resistência antimicrobiana não pode ser só tratada com aquilo que nós falamos. Ok, temos um antibiótico novo, fica tudo tratado. É importante também reconhecer o papel da prevenção, e aqui mais em especial que as vacinas podem ter um papel extremamente importante na diminuição do peso das infecções bacterianas e, consequentemente, na diminuição das resistências antimicrobianas. A vacinação tem sido já amplamente reconhecida como uma ferramenta indispensável na luta contra a resistência antimicrobiana, mas temos de ir para além disso, portanto, tem de ser mais usado, porque parecendo que não, mesmo que seja uma vacina contra uma condição viral, se essa condição viral é uma condição que poderá levar a pessoa a ficar acamada no hospital, sabemos que depois teremos as infecções nosocomiais, e oportunistas que poderão ter local no hospital. E muitas dessas são as infecções que são mais resistentes a antibióticos. Outro papel que eu acho que a indústria poderá ter é na própria, perdão, na própria literacia, no aumento da literacia dos cidadãos, e neste caso dos portugueses, uma vez que muitas vezes aquilo que se trata é de uma questão comportamental. Nós hoje em dia ainda temos muito mindset enquanto cidadãos, enquanto povo como um todo, de eu vou ao médico, quero sair de lá com antibiótico. Ainda no outro dia vi um gráfico engraçado que tomar um antibiótico, uma canja de galinha, um homeopático ou não fazer nada contra a gripe vai dar exatamente o mesmo resultado. A gripe é uma infecção viral, mas hoje em dia ainda existem na cabeça de muitos cidadãos que eu tenho gripe, vou ao médico e quero um antibiótico. Não irá resultar e só irá realmente agravar este problema. Portanto, nós temos a responsabilidade de trabalhar com os nossos parceiros da sociedade civil, de forma a podermos aumentar o conhecimento da população sobre o uso responsável do medicamento e, em especial, das consequências da sua má utilização, neste caso, obviamente, falando dos antibióticos. Isto é algo que não só para os cidadãos gerais, mas também muitos médicos acho que deveriam ter uma responsabilidade muito maior do que o que têm até hoje.
E tanto na questão da vacinação como nesta questão também da literacia em saúde, a GSK também tem desenvolvido um trabalho muito interessante, e também que deve servir de exemplo. Agora, falando um bocadinho na questão da confiança da população na indústria farmacêutica, a Ipsos lança anualmente um relatório que mede o grau de confiança das pessoas nos vários setores económicos, como, por exemplo, a banca, o governo, o petróleo, e nos países estudados, a indústria farmacêutica é o setor em que a população mais confia. Mesmo sendo um setor um bocadinho desconhecido e misterioso, não é? Porque é um setor extremamente complexo e científico e regulado e técnico, o que é que leva a sociedade a confiar tanto na indústria? Será que a pandemia pode ter tido também aqui um impacto na percepção das pessoas sobre a indústria farmacêutica? Porque, no fundo, foi na pandemia que, se calhar, a indústria farmacêutica se aproximou mais de toda a gente, como não tinha acontecido nos últimos anos.
Sem dúvida, eu acho que a pandemia trouxe realmente isso à superfície, que é o valor que a indústria farmacêutica traz para a sociedade e, portanto, acho que revelou também um pouco aquilo que eu acho que as pessoas continuem a lembrar, ou que espero que as pessoas se continuem a lembrar, que foi realmente, em muitos casos, se não fosse aquilo, a investigação científica e o conhecimento científico que já havia dentro das empresas, que levou a que houvesse uma solução tão rápida para que nós pudéssemos voltar às nossas vidas normais. No entanto, eu acho que há mais para além disso. A indústria farmacêutica tem cada vez mais mecanismos de transparência e de abertura para com a sociedade civil. É notório o esforço que tem sido feito em períodos de crise, sejam eles financeiros ou relacionados com a saúde pública, como é o caso da Covid-19, em que vimos a importância desta indústria, e não só desta indústria, eu acho que temos de falar dos parceiros como um todo para o problema do dia a dia das pessoas, e começámos esta conversa a falar realmente, ou este tópico na questão da Covid-19. Quando nós hoje olhamos, e eu acho que isto aqui é um ponto importante também, o porquê deste reconhecimento da indústria, quando nós hoje olhamos para o aumento da esperança média de vida, este aumento da esperança média de vida tem de ser reconhecido pelos avanços científicos que a indústria farmacêutica trouxe para o mercado. Portanto, ainda há pouco falámos de antibióticos. Os antibióticos aumentaram muito a nossa esperança média de vida. E, portanto, a indústria farmacêutica tem estado cá para encontrar soluções para os problemas do passado, para os problemas do presente, sendo considerados a Covid-19, e estará cá para os problemas do futuro. E eu acho que muitas vezes existe até a percepção que o trabalho da indústria se fica pelo desenvolvimento de novas terapêuticas e a sua comercialização. A verdade é que não é só isto. Portanto, o seu impacto social é muito maior. E a verdade é que nós também lutamos diariamente pela acessibilidade dos medicamentos e vacinas aos cidadãos. De nada nos serve, de nada nos serve estarmos sempre a produzir conhecimento científico e novas terapêuticas se as instituições governamentais não garantirem o acesso atempado a medicamentos inovadores capazes de salvar vidas, porque esse é o nosso objetivo final, é garantir que a ciência que nós produzimos e os produtos que nós produzimos chegam ao seu utilizador final, que neste momento é o cidadão, ou em muitos casos, o doente. Portanto, acho que esse esforço, e para concluir, é reconhecido pela população, e acho que é por isso que os resultados do estudo que referiste são recebidos pela população desta maneira e que a nós temos muito agrado, mas que não nos surpreende.
Sim, e para além da questão dos antibióticos, como falavas, a questão da vacinação foi outra das grandes contribuidoras para o aumento da esperança média de vida, e, portanto, a indústria farmacêutica e a investigação científica têm mesmo um papel absolutamente fundamental. Tu, atualmente, és diretor de acesso ao mercado e assuntos externos na GSK. Quais é que são os principais desafios que a indústria farmacêutica encontra em relação ao mercado? E ao mercado português em particular.
Vânia, eu acho que nós já fomos tocando em alguns dos pontos que são desafiantes para a indústria farmacêutica em Portugal, e não só em Portugal, mas no mundo, mas acho que nos devemos focar aqui um pouco mais no nosso país. Em Portugal, podemos de facto pensar mais na necessidade de assegurar o acesso aos medicamentos e vacinas de forma atempada. Como exemplo, uma pessoa que enfrenta uma condição de saúde na Alemanha, em média, espera 128 dias para obter acesso a uma nova opção terapêutica, enquanto que em Portugal, este período pode estender, sobretudo falarmos de medicamentos oncológicos, a mais 700 dias. Em comparação com a média europeia, os doentes portugueses aguardam 185 dias a mais para ter acesso a inovações, colocando Portugal, obviamente, não nestes rankings, não no lugar cimeiro, mas na 30ª posição entre os países europeus. Além disso, aquilo que nós vemos também é que Portugal dispõe apenas de 44% dos medicamentos aprovados pela Agência Europeia dos Medicamentos entre 2018 e 2021. Estes atrasos e restrições posicionam Portugal na parte inferior da lista europeia, resultando em uma clara desigualdade para os cidadãos portugueses afetados por doenças. É crucial aqui ressalvar que essas pessoas não podem ser submetidas a prazos mais longos, para beneficiar da inovação em comparação com os exemplos noutros países europeus, uma vez que já é tão longo. Devia haver aqui uma harmonização, portanto, destes prazos serem cada vez mais curtos e não cada vez mais longos, que é o que nós temos visto também aqui em Portugal, portanto, com a Autoridade de Saúde, que nós vemos que cada vez mais há mais barreiras a que o medicamento possa ser reembolsado em Portugal e que os timings em Portugal têm mesmo estado a expandir. Dantes, certas fases que nós temos no processo de preço e reembolso aqui em Portugal, que eram fases rápidas, como é a fase final da negociação, neste momento tornou-se uma fase extremamente extensa e é algo que realmente nós devemos trabalhar todos em conjunto. E sabemos que a nossa autoridade, o Infarmed, está a contratar a muitas pessoas, e eu espero realmente que estas contratações levem a que consigamos dar um acesso mais rápido às tecnologias de saúde aos nossos cidadãos. Isto porquê? Porque a inovação terapêutica proporciona vantagens clínicas e económicas, e é, para além disso, um direito de todos nós merecer termos acesso aos melhores cuidados de saúde. E em condições de igualdade, porque aquilo que nós vemos hoje em dia, não só na Europa, mas em Portugal, é quem consegue pagar, ir ao privado e tem seguro de saúde, consegue pagar medicamentos mais caros, que consegue ter acesso a esses medicamentos, enquanto o mesmo é reembolsado pelo sistema, pelo SNS. E só dar aqui um exemplo, em termos de oncologia, nós sabemos que há muitas pessoas que vêm de fora, por exemplo, à Fundação Champalimaud, e que pagam os medicamentos a pronto, medicamentos que muitas vezes são super inovadores e que ainda não estão reembolsados por SNS. Portanto, aqui criando não só entre países duas velocidades, mas mesmo entre pessoas com posses económicas e pessoas sem posses económicas para que isto aconteça. Portanto, para uma maior e mais rápido acesso dos doentes a terapêuticas inovadoras, os processos não podem ser reféns de complexidades burocráticas como são hoje. Adicionalmente, entre os diferentes processos, tem de haver aqui uma previsibilidade dos critérios de avaliação clínica e económica entre as diferentes áreas terapêuticas. Isto aqui acho que deve haver uma harmonização, uma coerência e, acima de tudo, aquilo que nós vemos uma grande falha na autoridade é a sua falta de transparência. Portanto, muitas vezes não há transparência alguma daquilo que são os critérios, mesmo com a indústria a pedir, enquanto o parceiro a pedir isto nos NGOs. Consideramos ainda que a submissão destes processos para uma validação final externa, independente das empresas e autoridades, seria sempre uma mais-valia. Portanto, aqui, dando eu como dei a parte da falta de transparência, acho que ver aqui um controle externo poderia ajudar em que houvesse um maior equilíbrio entre as forças, porque neste momento a força está maioritariamente no lado da autoridade. E porquê é que isto em Portugal é importante? Porque em Portugal nós temos uma das esperanças médias de vida à nascença mais elevadas da Europa. Mas, no entanto, o que nós temos é que somos um dos países com os menos anos de vida saudável. Portanto, nós somos um país em que nós vivemos realmente até mais tarde, mas os últimos anos que vivemos são muito maus, com muitas comorbilidades, e é prioritário alterar esta situação para que não só consigamos viver mais, mas viver mais com qualidade. Em Portugal, aquilo que nós vemos também é que o investimento em prevenção é inferior a 2% do orçamento da saúde. E é o quarto país da OCDE que menos investe em programas de prevenção. Isto, refletindo, é cerca de metade do investimento da média da OCDE. E com o envelhecimento da população, com o aumento de doenças crónicas associadas à idade, que irão sobrecarregar o sistema de saúde, aquilo que é esperado, um incremento de quase 1,2% do PIB até 2040, portanto, não é daqui a tanto tempo quanto isso, eu acho que nós temos mesmo de começar a apostar em prevenção, nomeadamente na imunização dos adultos, uma vez que são estratégias de saúde pública provadas, que representam reduzir os riscos significativos para a saúde pública e que, mesmo para outras partes da população, já se mostraram tão benéficas, e acho que aqui nós realmente devemos começar a falar um pouco mais sobre isto. É algo que muitas vezes vem nas notícias, é muitas vezes algo que se fala, pelo que os políticos falam, mas aquilo que nós vemos ao final do dia é que o investimento em prevenção ainda é muito baixo. E se nós queremos a sustentabilidade da nossa SNS, é algo que nós teremos de começar a investir muito mais, e a prevenção não é só a imunização, é também a educação da população.
E nós sabemos que um medicamento demora entre 12 e 13 anos, desde que é sintetizado até ser comercializado, ou seja, tem aqui um pipeline realmente muito longo. Falando agora um bocadinho da inteligência artificial, achas que há espaço na indústria? Nós já sabemos que provavelmente haverá, mas qual é que é a tua opinião sobre esta questão da inteligência artificial ajudar a facilitar ou de alguma forma acelerar ou reduzir custos neste processo de criação de novos fármacos?
A inteligência artificial, nas suas diversas formas, está presente há vários anos e apenas recentemente começou a demonstrar um valor real, para a indústria farmacêutica. À luz das oportunidades e desafios colocados pela crescente adoção e implementação de soluções de inteligência artificial, sabemos, tanto na legislação europeia como em algumas organizações representativas como a EFI, portanto, no fundo, a Apifarma Europeia, este é um dos seus assuntos prioritários e sabemos que ficou para ficar. A definição que a EFPE adotou de inteligência artificial, é muito lata, portanto, é uma ferramenta de resolução de problemas e, obviamente, que é bem acolhida e crucial até para comatar esses tempos, para reduzir esses tempos. Uma vez que é exemplo para uma abordagem centrada no doente. A inteligência artificial, por assim, deve ser usada de forma apropriada para impulsionar, e, portanto, neste caso, é aqui respondendo à questão, reduzindo os timings, o design e a prestação dos cuidados de saúde em benefício dos doentes e também, obviamente, dos profissionais de saúde. Esta é a melhor maneira, eu acho, que nós temos de garantir que a transparência e os princípios éticos sejam elementos fundamentais nas soluções que irão ser criadas a nível da inteligência artificial, porque ao empregar a inteligência artificial, podemos aprimorar a nossa compreensão das doenças, acelerar, como já referi, a descoberta de novas terapias e de novas tecnologias de saúde, agilizar os ensaios clínicos para ajudar a disponibilizar tratamentos de forma mais rápida, uma vez que grande parte do tempo da investigação clínica é só os ensaios clínicos, da investigação de um fármaco são os ensaios clínicos, portanto, tudo o que estas novas tecnologias poderão trazer para reduzir o tempo dos ensaios clínicos é algo que realmente irá ajudar a que estas terapias estejam disponíveis para a população mais cedo. E também, eu acho que aquilo que a inteligência artificial nos poderá trazer também é na monitorização de doentes, portanto, aquilo que se chama o Internet of Things, mas, portanto, muitos dos sensores que hoje existem e que cada vez mais irão existir sensores mais avançados de controle de saúde, que a própria inteligência artificial possa notar que esta pessoa está a começar a ficar descompensada, ou a doença desta pessoa está a progredir, ou esta pessoa está perto de ter um evento cardíaco, e que realmente isso possa ser também um dos mecanismos que o Machine Learning e a inteligência artificial possa contribuir. Dito isto, e entendendo que, falando um pouco da descoberta de novos fármacos, é altamente moroso, acho que temos de ver com o tempo como é que a inteligência artificial irá realmente reduzir todo este tempo de desenvolvimento e investigação de novas terapias. Aqui só tocando um pouco naquilo que a GSK faz, a GSK nos últimos anos teve um investimento enorme nas suas unidades de data science, realmente para poder potenciar tudo o que esta nova tecnologia nos traz, para realmente não só chegarmos a diferentes terapias e com mesmas moléculas sabermos se existem outras doenças que possam ser colmatadas pela mesma molécula, mas também para acelerar os seus timings.
E falando aqui noutro dos grandes temas atuais, a questão da sustentabilidade ecológica, a GSK planeia até 2030 ser uma companhia carbono neutro. Que medidas é que se podem aplicar então na indústria farmacêutica para conseguir aumentar a sustentabilidade ecológica?
Bem, deixa-me só contextualizar um pouco, porque nas últimas décadas nós sabemos que tem havido uma crescente preocupação com o meio ambiente e as mudanças climáticas que têm levado várias indústrias a adotar práticas mais sustentáveis. Isto, obviamente, que é também algo que a sociedade nos está a pedir, sobretudo pelas gerações mais novas. A indústria farmacêutica está comprometida com esta transformação desde o seu início, reconhecendo o seu impacto no meio ambiente e, mais importante para nós, também na saúde humana, portanto. Aqui em Portugal, de acordo com o Conselho Português para a Saúde e Ambiente, de que a GSK é um membro fundador, nós só segurarmos, se olharmos só para o setor da saúde é responsável por 4,8% da emissão dos gases com efeito estufa. Portanto, isto, se nós fôssemos a ver, não só em Portugal, mas até no mundo, se os sistemas de saúde ou se a saúde fosse um país, nós seríamos o quinto, maior emissor do planeta. Portanto, aqui é algo que nós estamos cientes disso e a GSK sente uma responsabilidade acrescida nesta matéria e fomos uma das primeiras empresas da indústria farmacêutica a definir e assumir metas ambiciosas em matéria de sustentabilidade ambiental. É fundamental para aquilo que é o nosso propósito enquanto empresa de ajudar a proteger e restaurar a saúde do planeta para cuidar e melhorar a saúde das pessoas. Só dessa forma é que nós iremos conseguir, enquanto empresa, impactar positivamente a vida de mais de 2,5 mil milhões de pessoas nos próximos 10 anos e assim ajudar também a vencer as doenças. Portanto, tudo isto está integrado naquilo que é o propósito da GSK e nós estamos realmente comprometidos em desenvolver estratégias no setor da saúde que reduzam a sua pegada ecológica e que promovam práticas ambientais sustentáveis, respondendo ao mesmo tempo, e nunca me esquecendo disso, aos problemas da saúde relacionados com o ambiente, como cada vez mais nós temos, a doença pulmonar obstrutiva crónica e outras doenças que têm uma grande componente ambiental e que, infelizmente, com a poluição que temos, esperamos que irá crescer. Mas acho que realmente nós temos aqui uma responsabilidade acrescida como empresa líder no setor respiratório. A GSK, e tendo tido esta preocupação ao longo de anos e o desempenho que nós continuamos a ter, portanto, nestas práticas ambientais e, portanto, no ESG como um todo, nós continuamos a ser reconhecidos por tal e neste momento ocupamos o segundo lugar na indústria farmacêutica no Standard & Poor's Corporate Sustainability Assessment, portanto, este sendo só um dos índices, mas temos realmente dentro de outros índices também um lugar cimeiro. A nível ambiental, e falando aqui mais nos últimos anos, nós conseguimos reduzir a nossa atividade operacional em termos de emissões de carbono em 6% desde 2021 e não só nós, mas também as emissões da nossa cadeia operacional de valor com os nossos parceiros em 13% desde 2020, a nível global. Isto parte muito também da sensibilização de todos os nossos parceiros e fornecedores, para incutir e promover mudanças positivas no seu comportamento e nas suas práticas relativamente ao meio ambiente, uma vez que, neste momento, para a GSK, cerca de 29% da nossa pegada carbónica advém dos nossos fornecedores e não diretamente aquilo que nós fazemos e, como tal, para minimizar este impacto, em setembro de 2022, a GSK lançou um programa de compras sustentáveis para que os seus fornecedores tomem medidas relativamente à sua pegada carbónica, consumo energético, transportes, etc., para que possam ser fornecedores preferenciais para a GSK. Por outro lado, nós também implementamos um programa de ecodesign das embalagens de medicamentos com cartão sustentável. E o primeiro blister sem PVC são medidas também que estamos a contribuir para a redução da nossa pegada ambiental. Mas aqui eu gostaria de ressalvar que cerca de 50% da pegada ambiental da GSK vem do uso dos seus inaladores, portanto, para asma, os seus inaladores pressurizados, aquilo vulgarmente conhecido pelas bombinhas da asma. E muito me orgulho que a GSK neste momento esteja a começar uma transição destes inaladores para inaladores à mesma, mas com gases mais sustentáveis, os gases, portanto, que fazem que o medicamento saia, portanto, o aerossol em si, que tenham um impacto carbónico muito, muito menor. Isto é algo que a GSK tem já em desenvolvimento clínico para podermos realmente não só continuar a tratar as pessoas que necessitam destes medicamentos, mas que o possamos continuar a tratar estas pessoas sem ter o impacto carbónico que existe hoje em dia. Volto a reiterar que o uso destes inaladores pressurizados representa cerca de 50% da nossa pegada carbónica. Por fim, temos também em curso a transição e não é só nós, a maior parte da indústria farmacêutica, da nossa frota automóvel para veículos de baixa emissão, movidos a energias renováveis, e, portanto, veículos elétricos, com uma instalação também de pontos de carregamento que facilitem a transição para uma frota totalmente elétrica no futuro da GSK, tendo nós esta meta de atingir até 2030. Falando um pouco de tempos mais passados, eu acho que desde que nós começámos a ter os nossos compromissos em 2010, muitas vezes até antes de outras empresas, eu acho que o progresso que a GSK tem tido tem sido assinalável. E já conseguimos reduzir as nossas emissões de carbono em 34%, cortar em 78% e 31% a utilização de águas nas nossas instalações. E aqui eu gostaria de referir que isto não são só instalações de escritórios, mas também instalações fabris, que muitas já em 2004 são suportadas por energia renovável completamente independentes, em termos energéticos.
Isto são excelentes notícias mesmo. E a questão lá está dos inaladores, às vezes nós, pelo menos a maior parte das pessoas, não consegue ter esse distanciamento, perceber que a indústria farmacêutica tem aqui um desafio extra na questão da sustentabilidade, não é só uma questão de não querer fazer as coisas ou de não estar preocupada, é mesmo uma questão de saúde, que a saúde das pessoas não pode ficar comprometida e, portanto, requer um desafio extra, mas é muito bom o trabalho que a GSK está a fazer. Para terminar, faço-te a questão que faço a todas as pessoas, que é quem é que é ou quem é que são as pessoas que mais te inspiram a nível profissional?
Isso é uma excelente questão. E possivelmente a mais difícil de todas.
Há sempre esta pausa, sempre esta pausa. Sempre que eu faço esta pergunta.
Eu acho que até hoje, tendo trabalhado na GSK a grande parte da minha vida, acho que tive mentores fantásticos, pessoas pelas quais não só os valores que traziam todos os dias para o trabalho, mas como a sua dedicação e a capacidade de tomar decisões arrojadas, de ver o seu balanço de benefício-risco. Acho que são pessoas que me inspiram todos os dias naquilo que eu faço aqui em Portugal, naquilo que eu tento também transmitir à minha equipa. E são pessoas que eu vi, mesmo até a nível de carreira, do seu desenvolvimento, tomaram decisões de carreiras arrojadas, de dizer que sim a desafios, de ter, estou-me a lembrar agora de uma colega que foi a minha chefe, a certo ponto, que decidiu, de uma posição cimeira de liderança, quer ser delegada, quer entender como é que os nossos clientes nos veem, quais são as dificuldades que nós temos no dia a dia, com os médicos, porque acho que aquilo que nós temos de ver é que realmente é aí que o grande trabalho da indústria farmacêutica é feito, é realmente passar a informação científica para os médicos. Portanto, pessoas como estas, com que eu tenho tido a felicidade e o orgulho de conviver nos últimos tempos, são pessoas que muito me orgulham e que realmente me inspiram. E a minha equipa, eu acho que eu, dentro da GSK, e havendo colegas que me estejam aqui a possivelmente a ouvir, eu digo, e digo também em público, a minha equipa é tudo. Eu não conseguiria ter o sucesso que temos tido, ou ter o desenvolvimento que tenho tido, sem a minha equipa. Eu trato a minha equipa como cada um é especialista naquilo que está a fazer, e por isso mesmo acho que ter essa approach e ver o trabalho que eles desenvolvem no dia a dia, acho que também me inspira muito também a continuar naquilo que tem sido a minha carreira, e inspiram-me todos os dias em querer dedicar mais a eles também. Mas aquilo também é dedicar a todos os doentes que usufruem dos medicamentos e das vacinas da GSK.
Obrigada, Guilherme, pela tua disponibilidade e pelo teu tempo. Tivemos aqui uma conversa extremamente rica, com muitas informações sobre estas questões do mercado da indústria farmacêutica, que apesar de tudo ainda são questões pouco faladas e pouco conhecidas para quem não está dentro da indústria e dentro especificamente das tuas funções, por exemplo. Portanto, muito obrigada por teres partilhado aqui a tua experiência, que é riquíssima e que nos deu, tenho a certeza, às pessoas que estão a ouvir aqui e a mim, obviamente, uma grande noção de como é que as coisas funcionam.
Obrigado, é um prazer poder também fazer esta partilha. Como referi de início, sigo o vosso podcast e realmente espero que esta partilha também, e sendo a minha visão, certa ou errada, que ajude também a dar a entender e dar a conhecer às pessoas este setor, como tu disseste a certo ponto, que é altamente complexo, mas que realmente para as pessoas entenderem também que nós estamos cá exatamente pelas pessoas. Acho que é muito importante partilhar essa mensagem, que a indústria farmacêutica existe cá, existe pelos doentes, enquanto os nossos final users, por assim dizer.
Uhum. Sem dúvida. Guilherme, ia só deixar aqui o repto para quem quiser falar sobre algum destes temas ou quiser explorar alguma das coisas que falámos aqui contigo, talvez para te seguirem no LinkedIn, talvez seja o mais fácil.
Sim, sem dúvida. O meu LinkedIn, aliás, é uma das redes sociais que eu uso mais, costumo ser bastante ativo. Mais assim, na forma passiva não soa bem, mas basicamente sou um ávido user do LinkedIn, portanto terei todo o prazer, qualquer pessoa que tenha alguma questão, estarei sempre disponível a responder.
Obrigada.
Obrigado, eu.